Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Direto ao ponto, com Augusto Nunes.
Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal 576 das operadoras Claro e Sky, no canal 581 da Vivo e no canal 7 das antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por 4 jornalistas. Leda Nagli, jornalista e apresentadora que tem um canal com o seu nome no YouTube. Exato. Te conheço pouco, né, Leda?
É por isso
que eu me engano. Dagomir Marchese, repórter especial da Revista Oeste. Samuel Gonçalves, comunicador da rádio Top FM. E Bruno Meyer, comentarista de negócios da TV Jovem Pan News. Hoje o Direto ao Ponto recebe o cantor, compositor e ex-deputado federal, Sérgio Reis.
Aos 82 anos, o cantor e compositor Sérgio Reis tem 64 de vida artística. Paulistano, Sérgio Reis começou na Jovem Guarda e tornou-se celebridade nacional com a música Coração de Papel. Ao transformar-se em intérprete de canções sertanejas, ingressou imediatamente na elite do gênero com o clássico Menino da Porteira.
Eu jogava uma moeda, ele saía.
O cantor já gravou 128 discos, participou de 4 novelas e atuou em 3 filmes. Sérgio Reis foi vencedor de 4 Grammys Latino, o prêmio mais importante da música latino-americana. Em 2014, ele conciliou a sua vida artística com a política, sendo eleito deputado federal por São Paulo. Nesta noite, vem ao Direto ao Ponto para conversar sobre música e os fatos marcantes em sua carreira.
Lá, 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 lá.
Sérgio Reis, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer ter aqui um artista e um homem público também que eu acompanhei a vida inteira, com muita admiração.
Obrigado.
Eu sou de uma cidade do interior. Eu já vibrava com as suas músicas na Jovem Guarda.
Que cidade?
Taquaritinga.
Sim.
E você é paulistano?
Sou, de Santana.
E eu achei a tua passagem para a música sertaneja uma beleza, porque você ajudou a divulgar os clássicos, sobretudo. Eu pergunto o seguinte, como é que um garoto de São Paulo conseguiu essa intimidade com a música sertaneja, tanto a tradicional como as que vieram mais tarde, e depois de ter passado pela Jovem Guarda, como é que você se aproximou do sertanejo?
Olha, eu acho que Deus já põe os caminhos certos, já está escrito. Eu morava em Santana, sempre morei, nasci em Santana, no bairro aqui da Zona Norte, e meu pai comprou um radião, um Telefunken, aquele som gostoso, e eu gostava de ouvir Tonico Tinoco na Beira da Tuia, na Band, com 10 anos de idade, isso em 1950.
Sempre gostou.
Eu nasci 23 de junho, véspera de São João, agora passado eu fiz 82, de 1940. Em 50, com 10 anos, não me pergunta por que um dia eu tô virando lá, gostei da moda de viola e toda terça e quinta eu ouvia Tonico Tinoco na beira da Tuia. Aí eles falavam assim, até quinta-feira, minha gente, até lá, nós voltemos aqui cantar. Isso. E os anos se passaram. Quando eu gravei o Menino da Porteira, muita gente pensa que eu caí de paraquedas no sertanejo. Não, desde os 10 anos eu já gostava e ouvia tudo. Eu ouvia tudo que era sertanejo. Quando fui gravar, facilitou a minha vida e do Tony Campelo, irmão de Siri Campelo, Tony Campelo, que era meu produtor.
A tua passagem, então, foi uma passagem pela Jovem Guarda, né? Não o contrário. Você já era da música
sertaneja. Eu já não, mas eu fui
para
Jovem
Guarda. Era uma passagem meio que obrigatória, quer dizer, estava muito forte.
Porque naquela época a gente cantava o que estava na Jovem Guarda, mas nós só gravávamos versões.
Isso.
Só versões. Até que o Roberto Carlos veio com Splish Splash, fez o beijo que eu dei. Aí o Roberto começou a fazer o Erasmo, incentivou a Sérgio Reis, Marcos Roberto, Dori Edson, os VIPs todos, aí começamos a fazer. Eu tenho quase 400 músicas gravadas.
E continua na estrada.
Continua na estrada. Os artistas, quase todos. Francisco Petrono gravou uma música minha, Clara Nunes. O mundo dele, Deni Dino, os VIPs. Então era uma vida. A gente vai atrás. Quando a coisa vem acontecendo, você vai junto, né?
O Sérgio Reis lançou há poucos meses este livro aqui. Sérgio Reis, Uma Vida, Um Talento. Que vida e que talento.
Agora, né? Eu tô mais lento, talento mesmo.
Bem, a quem quiser saber mais detalhes do que revelaremos aqui, não deixe de comprar o livro. Lê da Nagli.
Tá me dando uma nostalgia, você contando tudo isso. Me lembro da Jovem Guarda, o começo do Você no Sertanejo. Mas tem uma coisa importante que eu queria falar. Eu sei que você foi responsável pelo maior sucesso da Rede Manchete. Você foi um dos responsáveis, que foi Pantanal, que está no auge agora, né? Não se fala noutra coisa.
Sim.
Agora na TV Globo, na versão do Pantanal. Eu queria que você contasse a história, como é que surge essa novela na sua vida e como é que você ajudou a esse fenômeno a acontecer.
Começou assim, quando eu fiz o Menino da Porteira, o filme, depois eu quis fazer Uma Água de Boiadeira e eu pedi para o Benedito Rui Barbosa escrever o roteiro para mim do filme. Rui Barbosa era de Santana, nós éramos amigos e tudo mais. Rui Barbosa era um autor do horário das 6. Não tinha espaço para ele, Marinho Ribeiro, horário nobre não tinha. Ele só fazia Caboclo, aquelas coisas mais simplesinhas. E o tempo passou e eu peguei e falei, Rui, escreve para mim. De repente... foi quando Jaime Monjardim, um dia eu peguei o Rui Barbosa, ele tinha feito uma novela, estava cansado, Rui, vamos lá pro Pantanal. Eu, o Jesse, o Arizinho, o Expedito Teixeira, o Ari Ferreira de Souza, meu querido irmão, nós tínhamos um hotel no Rio São Lourenço, Pouso da Garça. Foram 18 anos dentro do Pantanal.
No Pantanal.
Lá no Pantanal. Aí o que aconteceu? Eu falei, Rui, vamos lá. Descansar um pouco, é legal. Pegando, a gente tinha avião, vamos lá e acabou. E lá fomos logo. Quando ele pisou lá, ele falou, eu vou fazer uma novela, vou tomar conta do mundo com essa novela. Vai ser a maior coisa do mundo. E ele fez o Amor Pantaneiro. Aí, o que que acontece? Passou. A Globo mandou o Atílio Ricó e o Erval Rossano lá no meu hotel para ver se dava para fazer... A novela, não dá. Lá não dá pra fazer, não faz. Engavetaram. Aí mataram Chico Mendes. Jaime Monjardim era o diretor da Manchete, com o Atílio Ricó, que tinha estado lá no Pouso da Garça, pra ver se fazia na Globo. Aí mataram o Atílio Ricó e a Manchete tinha ido bem com Hanna, aquela...
Hã? Na Raios, Trovão?
Não. Isso aí depois. Então, a primeira novela...
Cananga do Japão, não?
É Cananga, não. Foi a Juma era a Hanna, era uma judia na novela. E deu 15 de bope, um baita de bope para uma novela. A Manchete não tinha tradição de novela.
Não tinha.
E o Jaime estava lá. Aí ele falou, pô, e agora? Puxa vida. Mataram Chico Mendes. Aí ele falou, precisamos fazer alguma coisa falando de mato, de campo, que Chico Mendes é o mundo todo. Aí o Atílio Ricó falou, olha, o Rui Barbosa tem uma novela que ele fez para a Globo não quis. Vai atrás do Rui Barbosa. Lá vai eles atrás do Rui Barbosa. Chamaram o Rui e falou, olha, Rui, quer vir para cá? Vem. Vem para cá, porque não vou te pôr no horário nobre. 9h30, depois do Jornal Nacional, que é muita audiência, e você vai. O Rui não tinha essa oportunidade. Ele falou, olha, eu vou falar com o Boni e tal, que se entenderam lá. E o Boni liberou para ele fazer. E o Rui fez.
Deve ser o maior arrependimento da vida do Boni, né? Porque foi um transtorno na vida da TV Globo.
O Boni fala assim, pô, eu assisto em casa, assisto no... Todo mundo assistia. Então, acontece que nessa coisa, quando ele foi falar com o Boni, entendeu? O Expedito Teixeira, o Fio-Fio, que era advogado, meu amigo, meu sócio lá, falou, fala lá com o Boni, você acerta com ele lá. Aí o Boni falou, olha, o Amor Pantaneiro é nosso. Falei, não, eu faço outro roteiro. Faço outra novela, essa é de vocês. Amor Pantaneiro, que é da Globo, tá lá ainda. Desde aquele tempo. Nossa. A Globo pagou, é direito dela. E mais, não, eu faço outra. Então tá bom, vai lá, você quebra a cara lá, depois você volta. E lá foi. Aí o Rui, eu já havia feito em 81 O Paraíso, com Cadu, Roberto Bonfim. Fizemos O Paraíso, uma novela das seis.
Foi
a primeira estreia minha em novela. Aí ele falou, de repente ele me chama, grandão, vamos fazer essa no Pantanal. Aí eu falei, faz o seguinte, vamos chamar o Almir Sater. Ele falou, por que o Almir Sater? Rui, o Almir é pantaneiro. Porque eu já, o Bentão já tocou viola no outro lado. Tem que ter ele, porque a gente faz uma roda de fogo, bota uma costela, viola e violão, vira uma dupla fantástica. Chama o Rui, chama o Almir. Aí tá, caiu atrás do Almir Sater. Seu Sater, cadê o Almir? Falei, ah, ele está lá em Fortaleza. Liga nesse telefone. Eu liguei, falei, Almir, Milão, chama de Milão. Milão, vamos fazer novela na Manchete, o horário nobre. Falei, não, grandão, eu tô indo pro Frigésio, Estados Unidos. Que Frigésio? O quê, cara? Você tem que vir pro Pantanal com a gente. Almir, você vai jogar fora uma oportunidade dessa, cara? Uma novela no Pantanal? Nós vamos estar no Pantanal, onde a gente vive lá dentro, onde a gente vai pescar, entendeu? Vai viver com o lugar que a gente conhece. Vamos cantar junto. Vamos beijar umas mulheres bonitas e ainda vamos ganhar? Ainda tem ordenado? Ele falou, grandão, pensando bem, é bom. Então tá bom, vem. E o Almir foi. E entrou na novela.
Virou um galã, né?
Daí veio Ana Raíssa Trovão com ele depois.
E virou um galã, né?
É, e agora ele tá aí, de novo no Pantanal, fazendo o chalaneiro barbudo.
Dagomir Marquinhos.
Ô, Sérgio, eu queria voltar um pouquinho pra Jovem Guarda, que eu sabia de cor, o Coração de Papel.
Naquela época você tinha cabelo, né?
Eu tinha cabelo, exatamente. É. Exatamente, faz um pouquinho de tempo já. E a gente tende a ver hoje a sua fase da Jovem Guarda com uma passagem rápida, né? Mas eu acho que não, deve ter sido uma experiência muito legal para você. E eu queria saber de você qual foi o melhor momento que você teve nessa fase da Jovem Guarda.
Foi quando o Coração de Papel foi para primeiro lugar, eu ganhei disco de ouro, ganhei troféu, tudo na Record. A Record era a grande emissora, todo mundo lá com programas, Guinaldo Rayol, Astro do Disco, com o Candal Juliano. E Marcos Lázaro era o empresário da Record, né? Aí eu queria ganhar o cachê do Roberto Carlos, senão eu não ia. E o programa da Record, em primeiro lugar, tinha que eu ir cantar. Falei, eu não vou cantar em primeiro lugar sem ganhar nenhum. Entendeu? Aí era briga, mas vai conseguir. É. Mas é interessante isso, porque a música Coração de Papel, ela só decolou para valer, que o Chacrinha gostou demais da música. E pôs nos programas de calouro dele, quem cantar melhor Coração de Papel ganha 1.000 cruzeiros. Aí punha 10, 15 calouros toda semana e eu ia toda semana cantar o Coração de Papel. Aí não teve jeito.
E quem é o autor?
Sou eu, letra e música minha.
Como é que te ocorreu essa música? Tem a história que você pode contar? Porque você teve a ideia.
Claro. A minha primeira esposa, agora eu sou casado com a Ângela, a minha primeira esposa já faleceu. Infelizmente, com Alzheimer. Mas a Ruth, eu era muito ciumento. Isso nos anos 62, 64, nossa, 65. Eu tinha um ciúme dela, coisa de bobo, né? Moleque bobo. Eu tinha muito ciúme. Aí chegou uma hora que ela não aguentava mais. Ela falou, não quero mais saber de você. E eu fiquei aborrecidíssimo. Aí um dia eu tô sentado na minha casa, a mamãe fazendo ovo frito para mim, né? Entendeu? E eu sempre atirei faca, né? Aí eu tinha uma porta assim da cozinha, eu ficava atirando faca. Cuidado, mãe, que eu vou atirar as facas. Cuidado comigo.
Ciumento.
Aí eu peguei o violão. Aí peguei o violão, comecei a cantar, peguei um papel, esperando o almoço. Peguei um papel, escrevi uma coisa, não gostei, amassei e joguei fora. Quando eu joguei aquilo fora, falei, meu coração tá igual esse papel, eu pensei, né? Falei, se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu. Em 10 minutos eu fiz.
E não fez.
A Ruth, né?
Ouvindo agora.
As coisas vêm na hora.
Ouvindo agora o Gustavo Papel, ele tem um certo jeito sertanejo, não tem?
Não, é Jovem Guarda, iê mesmo.
Não tem nada a ver. Não,
a minha voz é que é sertanejo. É. Diferente. O timbre é gostoso de ouvir.
É. Hã? Verdade.
Eu, Leonardo. Entendeu? Os artistas que têm umas vozes gostosas.
Quando você compôs, você já tinha esse... Quer dizer, você fez o Coração de Papel já pensando em gravar? Você já tinha música gravada?
Eu fiz o Coração de Papel. Aí eu peguei, levei pro Jean Adriano e falei, eu gravo. Levei pro Wanderlei Cardoso, eu gravo. Levei pro outro, eu gravo. Tá bom, não, eu vou gravar. Todo mundo quer, por quê?
Fez uma pesquisa.
Fiz uma pesquisa. Igual essa data folha.
Agora, pela ordem aqui...
Uma pra eles.
Pela ordem é o Samuel Gonçalves.
Opa! Sérgio Reis, hoje como radialista, né? Eu me lembro que quando eu comecei, só podia tocar música sertaneja bem cedinho.
Cedinho ou à noite?
Ou então à noite. Era bem cedinho à noite. Eu gostaria que você contasse de que forma isso mudou, porque você faz parte dessa mudança hoje. A música sertaneja toca o dia todo, toca no FM, inclusive sobre isso que eu gostaria que você falasse.
E nessa época a que você se refere, todas as rádios agiam assim?
Sim. O FM não tinha naquela não época, tinha. Né? Só não. Mesmo no AM, era só de manhã.
Era de todas as emissoras.
Isso, no FM, então, nossa, a música sertaneja não podia nem passar na porta.
É.
Hoje você tem FM que toca música sertaneja 24 horas, como é o caso hoje da Top FM, onde eu trabalho.
Quantos anos você tem de carreira, Samuel Gonçalves?
Ah, aqui em São Paulo, 40 anos. Mas além disso, Sérgio, eu queria que você falasse também sobre o menino da gaita, porque todo mundo fala do Sérgio Reis, o menino da porteira, mas antes do menino da porteira
tinha o menino da gaita.
Veio o menino da gaita.
É uma versão que eu fiz.
Gostaria que você falasse dessa música, que foi sua primeira música sertaneja, não foi? Sua gravação.
O menino da gaita não é sertanejo.
Mas você gravou já como cantor sertanejo?
Não.
Não?
Não, cantei como Sérgio Reis normal. Depois o sertanejo veio o menino da porteira que eu pus o chapéu na cabeça. Mas eu tenho fotos na praia, com 14 anos, eu usava chapéu já. Sempre gostei. Eu digo a você agora que você está aqui com 40 anos de carreira, Samuel. Somos amigos desses 40 anos.
Graças a Deus.
E a todo radialista que está me vendo agora, que a gente deve muita gratidão a vocês. A televisão é boa, nós estamos na televisão, mas tem que sentar, parar, ligar para ver. O rádio não. O rádio é seu companheiro dia e noite. A senhora está cozinhando, está lá tocando, entendeu?
O rádio não atrapalha.
Não, né? Atrapalha, ao contrário, é o companheiro. É o companheiro dos caminhoneiros.
Sim.
Eles têm paixão por mim, os caminhoneiros, porque eu tenho um programa já há muitos anos pela CNT, Confederação Nacional de Transporte, fazendo tudo de caminhões. Quem me pôs lá foi o Dr. Clésio Andrade. Então, é uma vida, é a vida deles. Os caminhoneiros, ele liga o rádio, meu amigo. Não é brincadeira, não, sabe? Se falar mal de mim para um caminhoneiro, você vai arrumar uma briga pro resto da vida.
Até hoje, viu? Pessoal, o caminhoneiro tá toda hora no rádio, lá pedindo. Toca o Sérgio Reis.
Chicão, eles me mandam um recado. Sérgio, tamo junto e tal. Quer dizer, é uma coisa que o rádio faz isso. É muito importante.
Mas quando é que começou a mudar esse quadro que o Samuel descreveu? Os horários.
Ah, o Sérgio Reis pode contar essa história.
Eu sou o responsável.
Porque o Sérgio Reis é o responsável por isso. Porque principalmente, o Augusto, no FM... Não é verdade, Sérgio?
Tinha o Plínio, que era da rádio de Botucatu, Plínio Pai. Hoje...
Você falou agora há pouco de Tunique e Tinoco.
O Plínio Pai Botucatu, era meu amigo, Manuel, ele já faleceu, mas o Plínio Filho está lá ainda. E ele tinha a rádio de Botucatu, e eu mandei o disco para ele, ele ficou encantado. Sérgio, pô, você gravou o Menino da Porteira? Falei, gravei. Falou, vou tocar. Só tocava rock, era de manhã, FM de manhã, domingo. Ele tocou, aí telefonema, tá, pô, precisa tocar sempre. O Sérgio, estão me infernizando pra tocar mais. Falou, ah, vai sair João de Barro agora aí, então você aguenta. Depois, em 75, eu gravei o LP Saudade da Minha Terra, que tinha assim, o Tony Campello era meu produtor, o cantor Tony Campello, artista. Um baita produtor. Eu aprendi coisas com ele que é uma coisa impressionante. Eu devo também a minha carreira a Enzo de Almeida Paz,
Enzo de Almeida
da Bandeirante, telefone pedindo visto, telefone e pedindo visto. O Enzo que me pegou e me levou para Chantecler, em 58, com 18 anos de idade. E ele me falava, não vi, não falei, não escutei. Você seja amigo de todos, se tiver o Odelê Cardoso falando mal do Jerry Adriano, porque eles brigavam, né? É briga de empresário, mentira, né? Era tudo para criar motivação dos fã-clubes lá. Se alguém falar mal do Jerry Adriano, fala, não, o Jerry é legal. Se falar mal do Vanderlei, não, o Vanderlei é legal. Sempre tem um que vai falar, o Sérgio Reis, o único que te defendeu. E eu sempre aprendi isso com o Enzo, foi minha escola. Depois Tony Campello me pegou e me desenvolveu na RCA Victor. Aí ele pegou e falou assim para mim, Grandão, vamos fazer um long play agora, já que você conhece, gosta mesmo de sertanejo. O que nós vamos fazer? Falei, fora, vamos fazer uma música para cada estado. Ele falou, ó, eu tenho uma lista aqui de 40 músicas, discos continental, um papel de seda, me lembro até hoje, escrito no lápis. E tava lá, eu separei 40 músicas para fazer o Deni Dino gravar o sertanejo. Lembra o Deni Dino? Coruja. Coruja.
Se há ciúme, é porque...
Eu só quero ver, essa música é minha. É? Você sorri, não vejo a hora... De perdão pedi, você chorou, você sofreu, e o culpado sei que fui eu, sei que fui eu. Tchurru, tchurru, tchurru. Falava assim, né? Eu fiz uma música igual, e fizeram sucesso. Mas o Deni Dino não quiseram gravar o sertanejo.
Perderam, só tinha vergonha, assim, eu acho.
Perderam a chance.
Eu não sei, porque era jovem guarda, eles não tinham ideia o que era o sertanejo. Sabe? Então, eu falei, não, então, um dia, eu estou, antes de gravar o Menino da Porteira, eu estava em Tupaciguara, terra da Nalva Guiar.
Certo.
Como é que eu cismei de gravar o Menino da Porteira? Já conhecia, lógico. O Edinho Santa Cruz fazendo um baile de debutantes. E eu fui fazer o show cantando Menino da Gaita, era meu sucesso.
Era um
ali,
rapaz.
Triângulo Mineiro, Goiás. Era um rapaz. Olhos claros, bem azuis. Aí eu fiz o show das meninas, fiquei na coxia lá atrás, vendo, de repente começou a tocar o Menino da Porteira, mas bem rápido. Essa música tem um mistério, né? Logo que toca a introdução, todo mundo já sabe. Aí todo mundo, tinha 2.000 pessoas no baile, porque eram as debutantes de Tupaciguara e outra cidade do lado. E todo mundo cantou, eu falei, olha a música do Tonico Tinoco, do Teddy Vieira.
Teddy Vieira, né?
Agora que eu digo que está escrito. Quando eu fui para Chantecler, o meu nome era Johnny Johnson. Eu cantava com o nome de Johnny Johnson. Não era Sérgio?
Eu nunca soube disso.
Então, os VIPs, o Márcio Holley, era o Márcio cantava, era Jet Williams e Ronald Head.
O Jerry Adriano também tinha um nome, assim.
É, tinha o Fábio Júnior, o Cristo está até hoje. Então, eu era Johnny Johnson. E o Márcio dos Vídeos falava, isso é nome preservativo, chega na farmácia, me dá 2 Johnny Johnson. Sacaneava. Todo mundo ri comigo até hoje. Então, eu cheguei lá, fui levado pelo Enzo para gravar o primeiro disco, 78 rotações. Como é seu nome? Johnny Johnson. Falei, não, que é uma gravadora popular. Naquela época, quem era sucesso? Nerino Silva.
Nerino Silva.
Eu gosto da minha sogra, deixa falar quem quiser. É minha segunda mãe, é mãe da minha mulher. Tinha Edith Veiga. Faz-me rir o que andas dizendo, que te adoro, que moro por ti, isso aí. E era ela, Renato Guimarães. Poema é o cantar do passarinho. Era uma gravadora popular. O diretor é o Palmeira, da dupla Palmeira e Biá, Diogo Muleiro, e o Teddy Vieira, o autor do Menino da Porteira, junto com o Luizinho. E eu fui aprovado pelo Teddy Vieira, que era o autor do Menino da Porteira, e pelo Diogo Muleiro, que era o Palmeira. Ele falou, não, mas você tem que pôr outro nome. Johnny Johnson não é bom, Sérgio Bavini. Não, Bavini não. Precisava de outro nome. Minha mãe é Reis. Minha mãe é Clara Reis Bavini. Sérgio Reis é bom. Me lembro até hoje que o Ted Vieira estava mexendo nos arquivos. Ele falou, Ted, Sérgio Reis é bom, né? Aí ele olhou e falou, Sérgio Reis. É, Sérgio Reis é bom. Então você está batizado por nós. Sérgio Reis.
E em seguida você gravou.
Aí eu gravei.
Já gravou com esse nome?
Não, gravei com esse nome, mas bolero. Enganadora, tá. O destino te fez assim. É uma história gostosa de contar, porque eu lá gostava do sertanejo, fui cair por lá numa gravadora que o autor da música que eu gostava, Menino da Porteira, era o diretor da gravadora da parte sertaneja e o Palmeira era da parte popular. Aí gravei
meu 78. Com o fundo musical permanente, é uma maravilha.
Entendeu? Quer dizer que é uma coisa que veio acontecendo e de repente eu tô lá nos bailes de debutantes com o Menino da Gaita em 72, aconteceu esse fenômeno de todo mundo cantar, falei, ó, essa música é boa, eu gravei o Menino da Gaita, eu vou gravar o Menino da Porteira. Aí liguei pro Tony Campelo no outro dia, porque não tinha celular, essa praga que inferniza a gente até de madrugada, não tinha isso, sabe? Era telefone mesmo, lá na portaria do hotel. Do dia de manhã eu liguei pro Tony. Tony, aconteceu assim, assim, assim. Menino da Porteira. Falou, grandão, ó, faz o seguinte. Que tom? Eu achei boa a ideia, que eu já tinha aquele negócio com o Deni Dino. Então, que tom? Falou, lá maior. Então tá bem. E o maestro? Falei, pega o Elcio Álvares, que ele era da Chantecler naquela época, gravou todo sertanejo. O maestro Elcio Álvares conhece todo sertanejo. Inclusive, Menino da Porteira. E o andamento? Eu não vou estar aí. Vocês vão fazendo o playback, eu venho e põe eu voto. Faz um baiãozinho, tipo um cururu. Ó. Toda vez que eu viajo.
É o Lá Maior.
Pela estrada de ouro. Vi Lá Maior.
Lá Maior.
Lá Maior. E assim foi feito. Eu cheguei, pus a voz e lancei. Lancei. Naquela época, eu fazia excursão em navio, cantava em navio. Eu lancei o disco e fui fazer uma excursão de 6 dias para a Argentina. Quando voltei, já estava tocando e aí...
Nunca mais parou.
Nunca mais parou.
Agora, Meia, como é que foi a transição desse artista extremamente popular, participou aí, não só na música, mas também na dramaturgia, para a política? E, principalmente, qual foi a sua maior decepção quando saiu, deixou de Brasília?
Bom, eu não tive decepção em Brasília, nenhuma. O que vocês falam de Brasília não é nada disso. Primeiro que eu sou muito conhecido, famoso, sou amigo deles todos. Estava lá Esperidião, mim, Álvaro Dias, então fiz campanha para todos eles. Fiquei amigo. Tem coisas que o povo desconhece. Lá tem a briga do PT, do PSOL e tudo mais, mas não tem nada a ver. Por exemplo, eu fui para lá porque o artista é sempre requisitado para fazer show beneficente. Santas Casas e tudo mais. Eu fazia para a tia Laura em Lorena, entendeu? Uma senhora que orava, que era uma maravilha. Eu andei sair com ela, orando para todo mundo com ela. Ela me ensinou muita coisa e eu fazia para Santa Casa de Lorena e tal, assim, assim. E todas. Até que um dia, eu tinha um Kinger 200, um baita avião. Aí, o Barros, comandante Barros, me ligou, falou, patrão, tem um fazendeiro lá em Barretos, que quer comprar um Kinger, e ele quer conhecer um Kinger. Ele não quer um 200, ele quer um C90, mas eu levo para ele ver, ele vai sentir o que é um avião, e depois, quem sabe, eu vendo um avião para ele. Eu falei, tá bom, nós vamos para a fazenda quarta-feira. Ele falou que paga combustível. Não, imagina, não tem nada disso, Barreto. Vamos lá. E eu fui para Barretos, Henrique Prata nos recebeu muitíssimo bem, e ele foi...
Que é o diretor do hospital.
É o diretor-presidente. E ele foi lá e nos recebeu. Falou, vamos comigo, vamos almoçar primeiro. E ele me levou para almoçar na casa dele, me levou para ver o primeiro hospital, que o pai dele, o pai, o doutor Paulo Prata é médico, a doutora Isila, mãe também, é médica. Então ele falou, papai e mamãe são médicos, nós somos tudo fazendeiro, mas eu cuido de gado. Meu negócio é criar cavalo quarto de milha, eu faço parte dos independentes, já montei em burro de cavalo, o diabo, mas... O papai quer fazer um...
Independente hospital... é o clube que organiza...
Organiza lá. Por que os independentes? Vamos ver se vocês sabem por quê. Porque eram rapazes solteiros, independentes, que cercavam o lugar do centro da cidade, levavam os cavalos para pular.
e virou esse império. Entende? Então, ele me levou e falou, ó, o primeiro hospital é esse aqui. Aí, Hospital São Judas Tadeu. Eu sou devoto de São Judas, tudo comigo acontece com São Judas. É uma coisa impressionante. Se eu for contar aqui, vocês vão, nós vamos fazer 3 horas de programa.
Mas dá um exemplo.
Um exemplo, por exemplo. Eu, quando eu me casei com a Ruth, nasceu o Marco, meu filho, em 1970. 71, 72, menino da gaita, comecei a ganhar dinheiro. 73, com o menino da porteira, eu falei para a Ruth, vamos comprar uma casa agora. Vou falar com o Nildo Pinheiro, que era um corretor de Santana. Nildo, me arruma uma casa. Se fosse hoje 500 mil, vai 600 mil. Entendeu? E ele me arrumou uma casa. Serjão, tem uma casa ali perto de onde a Ruth nasceu, na Banco das Palmas, com a Salete Banco das Palmas, mas a inquilina está lá, ela não me deixa entrar. Porque eu já levei umas pessoas na hora que ela estava comendo, ela não me deixa. Daqui 2 meses ela sai. Mas eu tenho a planta, deixa eu ver a planta. Gostei. Vamos passar em frente. A Ruth com o Marco, que tem 51 anos agora, vai fazer 52, no colo, com 3 anos. Isso em 1973. Aí parei em frente, ele falou, aí um quarto grande, atrás tem uma antessala grande que você pode pôr televisão, e tem o fundo, seu filho pode dormir no fundo, não tem problema nenhum. Olhei e falei, é minha. Comprei sem entrar. E comprei. Paguei e acabou. Falei, eu vou viajar daqui uma semana, eu vou vir ver a casa aí. Aí eu liguei para a senhora lá, falei, senhora, aqui é o cantor Sérgio Reis. O senhor é o que cantou no Bolinha, o menino da gaita e o menino da porteira? Sou eu, sim, senhora. Eu comprei a casa. Mas como? Você não veio ver, a senhora não deixa entrar? Não, o Nildo não me vem orar o nome. Não, mas eu quero receber. Se eu gosto de um bolinho de fubá, eu gosto. Então vem, traz a esposa, eu tô com um nenê de 3 anos. Vem junto, eu quero conhecer vocês. E nós fomos à noite lá. E eu, ela falou, vou abrir o portão, que a Banco das Palmas era uma rua estreita, não tinha onde parar. Falou, vou abrir o portão, você põe lá no fundo da garagem. Tem um vão assim, aqui em cima era o banheiro. O vão era aqui, passava por aqui, aqui era fechado com o banheiro em cima. Aí eu peguei e ela falou, peraí que eu vou acender a luz. Quando ela, a minha mãe falou, vai lá, filho, eu vou até São Judas, que eu vou acender uma vela do seu tamanho para que São Judas olhe a você para você comprar uma boa casa. Mãe, vai precisar emendar as velas, 2 metros de altura. Não, deixa de coisa, minha mãe. Ela tem vela do seu tamanho. Eu vou lá e foi até São Judas, acendeu uma vela, pediu que São Judas olhe por mim. Quando a mulher acendeu a luz do quintal, tinha um São Judas de 1 metro de azulejo na parede. E eu comprei a casa. E fui muito feliz lá.
Aliás, eu queria saber isso. Sérgio, nós estamos falando de transição. Como é que o garoto de Santana começou a se interessar por propriedades rurais, por exemplo?
Porque eu via que o fazendeiro só reclama. Outro dia mesmo, um falou, ah, tá ruim. Falei, quanto só que você tem? Eu tenho 5 mil aqui, ele tá ruim. Quanto vale? Ah, uns 80 milhões, 70. Porque você não vende e vai morar em Paris. 80 milhões dá um, a 1% dá 800 mil por mês. Você já tá reclamando do quê? Já viu fazendeiro que não reclama? Eu ainda brinquei com ele, né?
Reclamo.
Mas tudo bem, é uma vida, mas não é fácil manter fazenda. Mas eu via que eles tinham uma vida boa. Tinham carros bons, viajavam. E o dinheiro, trabalhavam, muitos na lavoura. Então eu fui me ambientando com eles, aprendi a tocar berrante, tocar viola. Primeira coisa que eu fiz, que eu ia entrar pro sertanejo e eu não podia brincar. E eu parei de compor, não quis mais compor só para ser o cantor sertanejo. Fiz poucas músicas depois.
Então isso foi de caso pensado, assim, vou ser o cantor sertanejo.
Eu sou o cantor sertanejo agora. Agora virei e acabou.
O Sérgio, até então, basicamente, era só dupla, né?
Eram duplas, velho.
É, dificilmente um cantor dificilmente. Solo.
Tinha o Miltinho Rodrigues, depois vinha eu.
Mas o Miltinho já fez com o Tibagi e tal.
Com Tibagi e Miltinho, é. Quando morre o parceiro, hoje o Leonardo perdeu o Leandro, infelizmente.
Sim, mas naquela época, não, lá não nos tinha, anos 70, dupla, era dificilmente era um cantor Bente solo.
Conseguiu... Zé Tapelli e Teodoro.
É. Que você já caiu de conhecido, né? Isso facilitou.
É, eu já era conhecido.
Precisava formar dupla.
Não, não precisava formar dupla.
Você percebia um certo preconceito ou não?
Não, tem alguns que ficaram enciumados, entende? Ficaram muito ficaram, porque eu vim com muita força, né? Vim quebrando tudo, era sucesso demais. E aí, esse cara vem, tá aí, dá pra você afinar minha viola? Eu, ufa, afinava. toca o berrante aí. Eu vou, tocava. Falou, ó, filho, o si aí que tá desafinado. Então, ele tem ouvido, entendeu? Então, e um dia, por exemplo, Pedro Bento da Estrada, tava num show do Barros de Alencar.
Barros de Alencar.
Lá no a Portuguesa.
No ginásio da Portuguesa.
É. Tava lotado e nós fomos lá fazer o show para ele, pro Barros. E eu cheguei, tava o Pedro Bento da Estrada, e eu sabia que o Pedro Bento da Estrada estavam bravos comigo. Estavam enciumados, né?
Por causa do mágoa de boiadeiro?
Por causa de tudo, não. Mágoa não, por causa do sucesso. Por que eu vim cantar sertanejo, essas coisas, né? Aí eu sabia que eles iam fazer os três boiadeiros, o filme, né? Iam fazer um filme deles. Aí eu peguei e falei assim, vocês vão fazer um filme, né? Vamos. Eu já estava com o Menino da Porteira com 4 milhões de espectadores. Eu quebrei o recorde do Arte Palácio. Mais de não sei quantas mil pessoas no domingo, das 8 da manhã às 8 da noite. Fiz mais bilheteria que Mazzaropi e que Trapalhões. Eu quebrei o recorde. Era muito sucesso. Eu punha o Walter Stewart a cavalo na porta, dando tiro para cima. Era a figura catireiro dançando na porta do cinema. Então eu tinha que estar com sucesso. Eu sabia que eles iam fazer um filme. E eu ganhei uma cela mexicana numa inauguração de uma boate do Rafael Willia. O Rafael Willia. E ele foi, inaugurou, eu fui lá, comprei um número e ganhei. Lá vou eu com aquela cela nas costas. Cheguei naquele domingo, falei, vocês vão fazer um filme, né? Falei, vamos. Falei, olha, eu não sei como é que vocês vão. Se vocês vão fazer o filme, vão cantar com... Vão fazer um filme montado em cavalo de mexicano. Eu tenho uma cela mexicana lindíssima. Eu vou dar de presente pra vocês colocarem no filme, tá? Por favor. Eu ficaria muito honrado se vocês recebessem. Eles não esperavam isso de mim. Entendeu? Eles já tinham me desafiado. Toca aí, eu toquei. Vocês vão fazer o filme, tá aqui, eu vou dar a cela pra vocês. Entendeu? E dei.
Então, e assim você foi conquistando.
É, devagarinho.
Mas retomando porque... a questão do Bruno, como é que você conquistou em Brasília? Como é que você.
Não, uma coisa se que eu fiquei. Muito, em Brasília? Complementando também, Leda, eu fiquei muito intrigado porque o senhor falou duas frases que eu gostaria que o senhor falasse mais, né? Uma que a gente. Que Brasília não é a Brasília que a gente costuma falar. Ou que a
Vocês
gente
não
costuma
conhece
mostrar.
Nada.
Então, como é que é a Brasília? Como
Brasília
é que é a Brasília?
É um lugar que se trabalha dia e noite. Eu vou te dar um exemplo.
Tem gente boa lá?
Tem muitos, claro que tem.
O senhor é amigo de todo mundo em Brasília?
Amigo de todos.
De todo mundo?
Todo, de todos os partidos.
De Orlando todos os partidos.
Silva, da Benedita da Silva. Eu nunca vi uma mulher trabalhar tanto como aquela. Ela era um cavalo para trabalhar. Ela fazia três comissões. Eu fui para a comissão de saúde, justamente para pegar aquela verba que o deputado tem de 15 milhões por ano, 4 anos, 60 milhões. Para mim, distribuir nos postos de saúde, da ambulância, eu fiz isso em Igaratá, onde eu estou vivendo, entende? Então, para todos os hospitais, eu fui para isso. Então, eu quis entrar na comissão da saúde. Então, estava o Mandetta, foi ministro, que era médico, Jandira Fegali, que é irmã do Fegali, lá do grupo de
Roma. É médica também.
É médica, a Jandira. Trabalha. Um dia a Jandira chegou, porque a gente, lá são vários auditórios, 80 lugares, os estudantes de medicina vão lá para ver o que a gente aprova, o que não aprova, anota, como funciona o trâmite de Brasília.
Agora também tem os que não funcionam, né, Sérgio?
Tem, claro que tem. Mas o que acontece? Um dia a Jandira falou, gente, o plenário está cheio lá em cima, os partidos estão lá em cima, aqui embaixo não. Aqui só tem médico. O Sérgio não é médico, mas ele faz mais que médico. Ele criou o Hospital de Barretos junto com o Henrique Prata, trabalha com a saúde e nós temos que nos ajudar aqui. Fulano, você tem problema em Rondônia, você tem não sei aonde, nós precisamos ver o que vocês precisam, nós temos que votar o que precisa. Porque eu fiz um juramento de médico e eu quero cumprir esse juramento. Então me ajudem nisso e eu vou ajudar vocês também. Quebrou aquele ranço. Ah, ela é do PT, você não era, não interessa, não tinha isso lá. Nós votamos e criamos muitas coisas boas, consertando erros da medicina para melhorar o bom atendimento dos doentes. Então, isso é importante, que não passa. As pessoas não sabem disso. Eu falo porque eu sou amigo deles todos. Eu fiz campanha para Jandira Fegali no Rio de Janeiro, porque a mamãe era carioca, de Laranjeiras. Tenho parentes lá, falei, vota na Jandira. A Ângela tem sobrinhos que mora lá. no Rio de Janeiro, vota na Jandira Fegali, porque ela é uma pessoa séria da medicina. E ela está lá eleita.
Mas como é que você se definiria politicamente, Sérgio?
Um brasileiro que foi lá para fazer a coisa certa.
Conseguiu?
Consegui. Fiz muita coisa. Um dia a Ângela fechou a glote dela lá em Igaratá, no sítio dela, eu estava junto. E corremos para o posto de saúde, chegamos lá, não tinha um remédio. Fui numa farmácia, consegui um comprimido, ela tomou, melhorou. E eu olhei aquilo, falei, puxa vida, quando eu virei deputado, falei, eu vou reformar esse posto de saúde aqui, que eu também vou para lá toda hora, tô lá toda hora, uma hora eu tenho um infarto, não tem nem como tomar um remédio. Aí eu destinei 3 milhões, 3 milhões e meio, lá é muito montanhoso, tem uma senhora que morreu, porque a insulina dela não conseguiu chegar nela. Aí eu mandei fazer uma ambulância Mitsubishi 4x4, doei. Doei mais uma outra ambulância para transportar os pacientes que... ali em Igaratá é 18 quilômetros de Jacareí, 30 quilômetros de São José dos Campos, que tem belíssimos hospitais, Santa Isabel. Então, uma ambulância para levar esse paciente para lá, para receber socorro melhor. E um micro-ônibus com 26 lugares para quem tem que fazer hemodiálise. Lá não tem. Então vai até Jacareí ou São José dos Campos. E dei mais o dinheiro para reformar tudo. Até me deram o título de cidadão, está lindo lá. Você entra lá, é uma maravilha. Eu fui para isso.
E por que você parou com política?
Porque atrapalha a minha carreira. Eu vivo de cantar. Eu não posso, tanto querem que eu vá para senador, como vai. Eu não posso ir lá para ganhar 20, 26 mil.
Você prefere cantar.
Tira imposto de renda. Você não trabalha. Porque também tem o ranço. Tem cara que sabe que eu fui amigo do Bolsonaro. Ah, não, aqui no PT ele não vem, né? Ele não canta na nossa festa. Tem isso, perdi muito show por causa disso. Agora mesmo, já cancelaram 2 aí. Por causa disso. Mas a gente tem que entender. É livre-arbítrio de todo mundo, não tem que ficar, ah, pô, não tem nada disso. Cada um é o que é, cada um gosta de quem gosta.
E aquele episódio seu de política, que você fez a gravação...
Aquilo lá é o seguinte, eu fui para Brasília naquela semana com 400 índios. Eu faço um trabalho com os índios caiapós, a Ângela esteve comigo na tribo. Ficou 5 dias lá, eles não tinham o que comer. Não tinham o que comer. Entendeu? Logo no começo. Dormimos uma semana lá e criamos uma coisa para que eles pudessem se defender. Entendeu? Fizemos tudo possível. E eu levei 400 índios, 4 etnias para o Bolsonaro. Eles queriam conversar com o Bolsonaro e ver o Bolsonaro. E eles pegaram os ônibus e foram para Brasília. Eu fui lá esperá-los. Eu fui, falei, Bolsonaro, os índios estão aí, querem te ver. Vamos lá. Aí desci eu e ele, Eduardo Araújo, foi comigo. Não fomos fazer política, não fazer nada. Fomos levar para os índios conversar com eles. E ele foi, conversou com um, tirou foto, ganhou cocada e tudo mais. Entendeu? E assim foi feito. Aí me levaram para um almoço dos empresários lá. Aí, ó, Sérgio, como é que faz? O que a gente faz com esse Supremo? Tem que ir lá? Eu falei, tem que ir lá. Você quer que o exército entre lá? O exército não pode. Não vai ter isso. Não pode. É uma lei que se o exército fazer qualquer coisa, o Bolsonaro tem que sair da presidência, não pode se reeleger. Deixa quieto, eles têm que resolver. Agora, se vocês não querem ir lá, os homens lá, por que vocês não vão lá e dar porrada em todo mundo? Você acha que só o exército tem que fazer isso? Pô, vocês são frouxos? Ou vocês não são brasileiros? Tem medo? Pode ter medo. Se é para quebrar, vocês vão lá e quebram. Não falei que eu ia. Imagina. Eu sou um homem público, não posso fazer uma coisa dessa. Eu não tenho essa índole de bater em qualquer pessoa. Eu tenho respeito. E aí falaram que eu, um cara viu o que eu falei, gravou e puseram no... E deu aquela confusão.
Você foi chamado de golpista.
Tudo. E Alexandre, isso... O Alexandre
de Moraes
mandou a federal em casa, helicóptero. e levou meu celular e tudo mais. O que ele está ouvindo naquele celular deve ter só bobagem lá.
Mas você, e você é um cara que é considerado um homem gentil. O homem que consegue ter boas relações com todo tipo
com
de
todo
gente.
Mundo. Eu sou muito educado.
Isso, essa, esse ataque a você não te abalou?
Não, em absoluto. Abala a esposa, todo mundo sofre, vem todo mundo. Ô, Sérgio, coitado. Que coitado, cara. Isso aí. Eu era brigueto quando era solteiro. Fui preso 9 vezes com briga. Levei facada embaixo do braço. Eu era louco.
Você era de
louco.
Brigar na rua, assim?
De brigar mesmo. É. Eu não era conhecido. Eu brigava. Infelizmente, eu metia porrada. Tomava também. Apanhava, tomei. Eu dei uma surra em 2 caras com arame farpado, pra vocês terem uma ideia. Eu não era de brincar. E não sou de brincar. Se falar alguma coisa pra mim, eu faço. Pode ser quem for.
Qual é a sua altura, Sérgio?
Eu já tive 1,95, agora estou encolhendo. 72 anos, 1,90. Gasta, né? Gasta a coluna, né? Mas nada, eu, depois que eu virei essa pessoa... Eu vou te contar. Eu estava falando para eles. Eu tive um câncer de próstata esse ano passado. Fui no Sírio-Libanês fazer as rádios, porque eu não podia operar, com a minha idade não é bom. Sou diabético e tal. Eu tenho 3 mulheres. De diabetes e de noite aranha, entendeu? De diabetes. Então, eu fui lá fazer. Um dos dias que eu fui com a Ângela para fazer, faz 15 minutos e vai embora, de segunda a sexta. E o coitadinho do motorista lá deu uma amassada na porta do meu carro, um Land Rover da diesel que eu tenho, uma perua bonita. Ele amassou, ele veio todo apavorado. Aí, seu Sérgio, o senhor, desculpe, amassei a porta do teu carro. Nós temos uma caixinha ainda, eu vou pagar. Depois eles descontam de mim devagar. Não, senhor, o senhor não vai pagar nada. Por que pagar? Mas o carro, senhor, desculpe, o senhor está trabalhando. O senhor já tem idade. Capaz, se eles souberem disso, vão te mandar embora. Eu não quero. Eu tinha separado R$20 para o senhor, está aqui, a tua caixinha. Mas e a porta? A porta eu arrumo um tonto que bate nela e eu vou pagar. E o seguro paga. Eu não ligo para o cara. Se esse cara pegar fogo ali, eu não deixo pagar. O seguro que pague. Eu não me chamo lata. E eu sou assim. Eu sou. Já pensei no homem que podia perder o emprego. Você entende como é que é? Eu tenho uma cabeça lá na frente. Eu sou educado com todo mundo. Naquele dia tinha uma senhora elegante com o motorista esperando o carro dela. Ela olhou para mim e falou assim: agora eu entendo porque o senhor é querido. Falou só isso. Foi a melhor frase que eu ouvi. Ganhei o dia.
Roda aberta.
Agora, quantos shows o senhor perdeu por conta daquele áudio? Porque o senhor já falou aqui...
Ah, perdi muito.
Não, o senhor já falou aqui que perdeu muito show. Perdi. Por ser amigo do presidente Bolsonaro.
Sim.
Isso aconteceu. E com o áudio, com o episódio do áudio, o senhor tem noção de quantos shows perdeu?
Eu cresci no Brasil. Onde eu vou, a turma, você é nosso. Eu recebi de Portugal... 400 pessoas com camisa verde e amarela com a minha foto na frente. Serjão, você é brasileiro, falou por nós. De Londres, em Londres, todos os brasileiros me mandaram vídeo. Serjão, estamos com você. Vamos apoiar você, porque o Bolsonaro é nosso. Não adianta. Não adianta ficar falando porque o Lula está em tal lugar. Não tem quem ganha do Bolsonaro. Só se não deixar a gente mexer nessa maldita máquina que eles querem pôr para votar. Eu não aceito. Eu sou contra essa máquina. Eu acho isso inconstitucional. Nós temos que ter o voto impresso. Eu quero saber. Se dá R$1.000 em nota, eu quero ver se tem número aquela nota. Eu tô te dando R$1.000, mas peraí. Aqui não tem 100, tem de 20, de 10. Eu não aceito. Eu sou contra, sou a favor do voto impresso.
Mas até outubro não vai ter voto impresso.
Eu não sei.
Como é que vai acontecer?
Eu não sei o que vai acontecer. Quem tem que fazer isso são os partidos, é o presidente da República. O interesse maior é deles.
Você é do grupo do Eduardo Araújo?
Hã?
Você é do grupo do Eduardo?
Sim, estamos juntos. Eduardo Araújo, Jesse, nós estamos juntos. Nós vamos para Brasília toda hora, falamos com todo mundo. Não tem problema.
Eu esqueci o nome do grupo, é B15, é B...
É, ele institucional, o que ele me pede, eu faço. Entendeu? Hoje ele me ligou, Sérgio, vai falar do voto. Claro que eu vou falar, tem que falar.
Claro.
Nós temos tempo que falar. O brasileiro não quer essa máquina. Já está provado que tem falcatrua. E o PT sabe que vai perder e não quer perder. E nós não queremos comunismo aqui. Presta atenção. Em 64, eu era um cantor que andava pela rua, nunca ninguém me pegou, nunca ninguém me bateu, nunca ninguém, porque eu não me metia em política, eu não era comunista, não era nada, eu era brasileiro, como sou até hoje. Alguns foram mortos, por quê? Queriam instituir comunismo aqui. Naquela época, o militarismo não queria comunismo aqui, como nós não queremos até hoje. Vocês estão vendo a Argentina, vocês estão vendo a Venezuela, está um crime, está uma vergonha. E eles insistem, sabe? Então tem coisas na política que te enoja. Quer saber uma? Alckmin. Um homem sério, sóbrio, um médico anestesista, nosso governador, agora fica abraçado com o Lula, com o PT. Para quê? Para voltar na política? Que caráter é esse? Aonde nós erramos? Vocês que votaram nele? Eu me decepcionei, ele sempre foi educado comigo, é um homem cavalheiro, a esposa dele, Lu, mas eu estou decepcionado com ele. Isso é política. Eles matam a avó porque ganham voto. Eu não aceito isso. Ou você é ou não é. Por isso que tem que falar, e eu falo a verdade. Vou ter medo de falar? Posso fazer? Você pode mandar os caras me bater, me matar, o que vai fazer?
Você teve medo de ser preso naquele episódio do áudio?
Não. Não tinha. Já estou sendo investigado porque não me devolveram o celular. Me devolveram ainda. Agora o Alexandre é presidente da parte de votos lá, então não é mais ministro, mas eu não sei o que está acontecendo. Ninguém me fala nada.
Você foi pressionado para ser candidato, né?
Sim.
Querem ainda?
Querem. Muita gente quer. Me ligam toda hora.
Mas você não vai?
Não vou. Candidato. Vou. Eu fui em Minas Gerais fazer um show no Carretão Gaúcho lá, tinha 2.000 pessoas e tinha os caminhoneiros. Ô, Sérgio, eu sou caminhoneiro, vai. Vocês são caminhoneiros, né? Vocês estão querendo que eu seja senador por Minas, é? Aí a turma começou, mito, mito, gritaram as 2.000 pessoas pra mim, que eu sou mito deles também. Falei, não, para com isso, vamos cantar. Aí continuei o show. Termito é o Bolsonaro, eu não sou nada.
Só fazer uma correção, isso, que eu falei, morando, eu falei que o grupo do cantor e compositor Eduardo Araújo era B15, é
B38. B38. Então.
Só para ficar.
Perfeito.
Tem ficar. Isso, a política tem umas coisas que você não entende e não vai entender nunca.
Cantar é melhor, senhor juiz? Hã? Cantar, então, é melhor?
É melhor, eu sou o médico das almas. É. Quando eu canto um filho adotivo, as pessoas se comovem. Eu pergunto no show, quem é que é filho adotivo aí? Levanta a mão, você é abençoado. Quem que pegou um filho para adotar? Eu peguei, eu tenho 2, abençoado também. Você tem filho ou não tinha? Não, eu tenho 2 biológicos, tenho 2 adotados. Como aquela menina da Globo, como é o nome dela? Eubank?
A Giovana.
Giovana. Foram para a África, trouxeram...
Ela e o Bruno Inho, o Bruno Galhaço.
2, ele e o Bruno. Trouxeram um casalzinho, né?
Trouxeram, 2 meninos.
Eles não tinham filho, você viu?
E tem um filho lindo também, além dos meninos bonitos da África, tem uma menina linda, um menino lindo.
Deus deu essa luz para eles. Esse casal merece toda admiração e respeito, sabe? Sabe, eles estão bem? Foram até lá e trouxeram essas crianças. Olha que amor que eles estão dando para essas crianças. Você olha eles tudo bem arrumadinho, bem vestidinho, cultura, vamos falar inglês. Lá na África não fala, não é difícil. Então eu acho que quem adota é abençoado, quem é adotado, mais abençoado ainda. Entendeu? E quando as mulheres choram, tá chorando, né, comadre? É, também já chorei. Eu quis adotar uma menina, a minha esposa não quis de jeito nenhum. Falei, vamos adotar, vamos lá, a gente tem dinheiro. Falei, não, você tem que ver linda. Uma menina loirinha, olhos azuis. 19 aninhos.
É um piadista. É um piadista. Eu aqui caindo nesse conto.
A Leda emocionada.
Eu tô quase emocionada com a história.
A Leda emocionada.
Agora, quando é que começou essa explosão da música sertaneja mais recente? E a que você atribui isso?
É, falo que é a música sertanejo. Sertaneja da faculdade.
Universitário.
Né? Universitário. Porque todo universitário é do interior. Cresceram vindo ao pai, ao
claro.
Porque eu tinha o Dito Roque, que era de Tabatinga, ele foi para Machado, na terra do Ayrton Rodrigues, E ele que sabia tudo, sertanejo, todo o pessoal, porque a faculdade é difícil. Você vai e presta concurso, né? Onde é? Botucatu, vou para Botucatu, lá tem. E, mas é gente que vem da roça. E gente, filho de fazendeiro, a maioria, porque para pagar uma faculdade não é qualquer um hoje, né? Vai fazer uma medicina para você ver quanto custa. E é gente do interior. Então eles têm essa raiz sertaneja. Agora é mais moderno, é mais jovem, quer dançar e tudo, não muda nada.
Mas eles cantam, né?
E você canta.
Esses shows, né?
Não.
Dessa moçada jovem aí.
E como canta?
Sabe as letras.
Não, no show eles cantam esses grandes clássicos.
Cantam tudo.
É, música sertaneja. É. E é um momento em que todo mundo, né?
Todo
vai
mundo.
Um delírio e tal.
Ah, é, hoje, se cantar qualquer música sertaneja, todos eles sabem. É um sucesso.
E o Sérgio canta romântico também. Toda vez que a gente encontra um novo amor.
É,
uma música romântica do Sérgio Reis, muito bonita.
Né? Uma flor.
Sem contar o Menino da Porteira, qual é a mais bela música do sertanejo clássico?
Ah, nós temos clássicos. Nós temos Xalana.
Xalana.
Chico Mineiro. Saudade de Minha Terra.
Chitãozinho e Chororó. Né?
Chitãozinho e Chororó. Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó pra uma casa na cidade, nem que seja um bangalô. Eu moro lá no deserto, sem vizinho, vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Iambu Chitã. Não é Chitão, não.
É Chitã.
É o Chitã e o Chororó.
E dessa nova leva de sertanejos, quem o senhor mais admira como cantor?
Gustavo Lima canta bem. César, do César e Paulinho, é bom. César e Paulinho são bons. Ei, nossa, tem um mundo. Edson e Hudson. Cantam muito. Cantam muito. Não adianta querer competir com eles, porque eles não batem na trave.
Mas é Daniel, música sertaneja ainda?
É sertaneja. Continua o Daniel sendo. Canta tudo. Daniel fez o filme Menino da Porteira. Aí eu não podia ir no avant-premiere aqui, né? Aí ele me ligou, Serginho, preciso de você lá, rapaz. Você que é o Menino da Porteira. Eu fiz o filme. Você fez tudo, Daniel. Você tem que mudar o nome. Você anda a cavalo, canta o Menino da Porteira, faz novela e toca berrante. Eu que te dei o berrante. Por que você não chama Daniel Reis logo? Vou fazer uma dupla com ele. Falei, mas eu não vou não, Daniel, eu tô muito chateado com você, não vai dar para ir no seu avant-premiere. Falei, sério, né? Ele ficou apavorado, porque o Daniel é uma delicadeza.
Ele é uma das pessoas mais bem educadas, né?
Muito querido.
Tem nesse meio.
Aí eu peguei sua carinha, falei, não, Daniel, não vou não, que eu tô muito triste com você. O que que eu te fiz? Pô, você não me chamou nem para ser o avô do Menino da Porteira no filme? Pelo amor de Deus, cara. Aí ele riu, eu vou em Brotas. Aí fui eu, a Ângela e a Xuxa. Fomos pra lá prestigiar o Daniel lá em Brotas, no lançamento do Menino da Porteira dele. Então esse canta aí, não brinca.
É.
A gente fala assim, esse não bate na trave. Entendeu?
Deixa eu voltar ao início do programa, que é a pergunta da Leda. O senhor falou muito bem de toda a história aí, porque o senhor participou ativamente de um dos maiores sucessos da dramaturgia nacional, voltando ao Pantanal.
Sim.
O senhor tem assistido essa nova versão?
Tenho.
O que o senhor está achando?
Houve muita modificação. Algumas coisinhas assim que não pegou bem. Por exemplo, o Tibério, eu tinha 50 anos na época. Eu era mais velho que a Muda, que era nova.
Uhum.
Então, eu e o Almir fizemos uma música, Sou Peão de Boiadeiro, Procurando Paz. Fizemos para a novela, para personagem, que era Andréa Richa. Essa Muda é bonitinha, linda. Só que o Tibério, o Levi, era Rômulo Arantes, saudoso amigo que faleceu naquele acidente com o ultraleve dele, né? E o Rômulo Arantes era o Levi. Ele agarrou a Muda por trás, estendendo roupa no varal, e eu cheguei, entendeu? Eu cheguei e ele acabou, tal, me esfaqueou, e aí tudo bem. Depois eu cruzei com ele de novo. E eu falei, vou te matar. Ele fugiu. Ele saiu num bar que eu fui atrás. Ele tentou atirar em mim e eu atirei nele. Bem, deu peito no peito. Ele caiu e as piranhas comeram. Nessa última versão, foi a Juma que deu um tiro no Levi. Não foi o Tibério. Depois o Tibério correndo atrás dele, estava correndo atrás dele. Porque ele saiu ferido, com um tiro de 44 no peito, pô. Ele saiu, bateu o barco tombou e ele caiu. Aí o Tibério chegou perto, Levi, dá o braço aqui, cuidado com as piranhas. Que o Tibério ia querer salvar o cara tá pegando a muda dele lá. Isso aí não caiu legal.
Não caiu legal.
Não, não. Bom, mas é, quem sou eu? Eu achei que não ficou legal ele falar. Podia até ser a Juba tirar nele, o cara morrer, mas não ele falar, ó, me dá a mão que eu vou te salvar. Que salvar o quê? O cara queria pegar a muda dele, pô.
Agora, o senhor foi convidado para participar dessa versão? De alguma forma?
Eu sou Bolsonaro, cara.
Esse é o motivo?
É lógico.
Eu faço essa pergunta.
Acho que a Globo gosta.
Eu faço essa pergunta porque os seus amigos que participaram da primeira versão, o Almir Sater, Renato Teixeira, eles estão nessa nova versão.
Sim.
E o senhor não. De alguma forma, você se sentiu desprestigiado, por exemplo?
Não, imagina. Eles falam de mim lá, toca Cavalo Preto. A música voltou em primeiro lugar, a música, o sucesso é meu.
Hoje todo mundo fala do Cavalo Preto,
o nome de Ventania.
Mas quer dizer, o senhor não foi convidado por ser ligado com...
Mas aí também tem uma coisa. Eu sou amigo do Rui Barbosa, do Bruno, que é o neto dele, que está escrevendo as partes novas. Se tivesse que fazer, eles me chamavam. Mas ele tem um rumo
dele.
Você
já está nessa história.
Já está, não precisa.
Mas que personagem hoje você gostaria de fazer lá?
Ah, não sei.
Hã?
Não sei.
O Almir tá dirigindo a Xalana.
O Almir é o Xalaneiro.
É o Xalaneiro.
Eu podia ser um boiadeiro.
Um boiadeiro, tocar berrante, lá, chamar.
Eu sou bom de chifre. É.
Ô, Sérgio, você acha que o Pantanal é conhecido pelos brasileiros como deveria?
Não, os brasileiros precisam conhecer mais o Pantanal.
Isso. O que é que você faria?
Nós temos grandes
problemas
lá. Para
que os brasileiros conhecessem essas regiões aí que são comentadas, né? São objeto de declarações de pessoas que nunca estiveram lá.
É isso, eu sei. É porque estão queimando o Pantanal, estão fazendo isso. Problema do ouro. O problema do ouro é muito sério. Sério, porque eu tenho amigos garimpeiros, tenho mulheres, famílias que são garimpeiras. Está tudo errado, eles vão lá, queimam tudo. Não é assim. O ouro não é dinheiro. O ouro não é uma coisa, o ouro é dinheiro. Olha, o Uruguai. Agora o Bolívia está exportando ouro, não tem uma milha de ouro lá.
Tudo daqui.
Tudo daqui. Sai bruto, não faz purificação.
O que é que deveria ser feito, na tua opinião? Como quem conhece a região?
O governo oficializar o garimpo. O governo ganhar dinheiro no garimpo. Não sair sem nota fiscal. Em vez de ir lá bater nos caras, quebrar tudo, não. Não faça isso. Vão lá, orienta. Aqui não pode, aqui é área indígena, mas tem área que não é indígena.
Porque estão explorando.
Então vai lá, compra-se ouro, vai lá onde é que compra o ouro, quem é? Bota a Receita Federal lá, como é que você compra ouro? Você tem ordem do governo para comprar ouro? Não, cana.
É receptação.
Não pode. Oficializar o ouro brasileiro, para o garimpeiro honesto trabalhar. Sabe? Porque ele enfrenta a malária, ele enfrenta a aranha, ele enfrenta a cobra, ele enfrenta a onça, sol, e não é fácil. Aí a polícia vai lá e cai e quebra tudo. Não é por aí. Não é. Esse é o problema. Porque é uma lavagem de dinheiro grande. Como é que trai esse ouro do Brasil? Para o Paraguai, para o Uruguai, para a Bolívia, que não tem nem mina de ouro. Que é isso? Eu vou uma hora falar com o Bolsonaro. Vamos organizar, eu quero saber disso. Por que que não oficializa o ouro? Põe uma pessoa da gente da Caixa Econômica Federal para receber, o garimpeiro ganha e fala, tá aqui, pesa, tá aqui teu dinheiro, tá aqui um documento.
Porque estão explorando ilegalmente.
Lógico, sai fortuna. Imagina, a Bolívia recebeu agora 700 quilos de ouro. De onde saiu esse ouro, cara? É o mesmo minério de ferro de Carajás. Uhum. Sai um trem com não sei quantas máquinas empurrando, vai pro Japão. Não limpa aquele minério, vai diamante, vai ouro, vai junto. O japonês lava a égua lá.
Perfeito. Uma coisa que eu não consegui entender. Você levou 400 índios para conversar com o presidente Bolsonaro. Sim. E o que eles queriam exatamente, os índios?
Eles querem exatamente que oficialize as terras dele, que eles tenham as mesmas condições do branco. Precisa dizer que o índio... Tem os Parecis, né? O Reinaldo Pareci, que é lá do Mato Grosso, Cuiabá. Eles têm não sei quantos mil hectares de soja. Eles têm aquelas colheitadeiras, eles estão milionários plantando soja. O índio não é burro. Sabe?
O índio quer trabalhar e ganhar dinheiro.
Quer trabalhar e ganhar dinheiro. Por que o índio não pode trabalhar e ganhar dinheiro, como o americano? Fala pra mim. Já nem tem mais, porque o americano acabou com eles. É. Aqui não. Falam que a gente mata os índios. Imagina. Isso não existe. Mas não existe isso.
Quais são as maiores bobagens que você ouve sobre a floresta amazônica?
Ela está queimando 80%. Se eu mostrar para você no meu WhatsApp o que a Itália fala, o que Portugal fala, a Espanha fala, isso é o pessoal da esquerda que vai lá para falar mal da Amazônia para quebrar o Bolsonaro aqui. Só pode ser isso. Porque não é possível que aqueles jornalistas sejam tão burros desse ponto. Porque hoje existe satélite. Tem dois satélites que filmam tudo. Como é que pode?
E eles continuam
divulgando. Imagina, né? Tá, tem mata. Você não tem ideia o que é aquilo lá. Você não sabe o que é andar lá dentro. Maravilhoso. É maravilhoso.
E você que conhece a região, o que, que deveria ser feito com os índios, por exemplo, que ficam em, das tribos isoladas? Como é que faz?
A cultura deles é uma coisa. É a cultura deles. Se eles querem se isolar, deixa eles.
Eles decidem.
Deles decidem. Às vezes é pra mandar o cara da FUNAI lá, porque não vai resolver nada. Vai levar a gripe pra eles. Deixa eles. Ele caça, ele pesca, ele nasceu ali. É a vida dele. Sabe? Não é fácil você mudar um índio, tirar ele de lá pra ele vir. Quando os índios moram em outras cidades mais próximas das cidades maiores, ele já acostuma com o branco, convive bem. E tem Mitsubishi, tem tudo. Eles precisam também. Precisam andar lá dentro, só fazer estrada. Os calhapós saíram de uma ponte que nós estamos querendo fazer lá. Que eu subi com a Anjo no rio, o rio estava abaixo. E os caras empurrando o barco no meio das pedras para a gente chegar na coisa. Sendo que fazendo uma ponte em 30 quilômetros, a gente com o mante chegava lá. Todas essas coisas tem que fazer. Mas não vem verba. Não tem verba. Sabe? Então a gente tem que pegar as pessoas certas para ver por quê. Por que que não querem oficializar o ouro no Brasil? Isso é uma intriga minha. E eu vou lá cobrar deles. Não adianta achar ruim. Não, mas não, eu sou cidadão. Não sou cantor, eu sou um cidadão brasileiro. Eu conheço garimpeiros que morrem lá e se é picado de cobra, não dão uma assistência. Quando eu estava com a Ângela lá, um índiozinho caiu da água e quebrou o pé. Eu mandei vir um Sêneca, um avião, um Cessninha pequeno, traz o menino. Puseram e levamos para engessar o pé. Porque eles não tinham estrada para sair de lá. Ia dificultar muito. O menino quebrou o pé, não quebrou o braço. Não, vamos embora, fica quietinho aí, amarramos. Veio um avião, subimos em cima e fomos levar esse menino para engessar o braço no hospital. Sabe, isso é que tem que ter. Eles têm que ter uma assistência. Tem gente que vai. Eu tenho médicos, amigos meus, que vão lá, o meu médico que me operou a catarata, eles vão num grupo e faz 60 cirurgias por meio dia.
Qual é a região, senhor?
Eles vão na Amazônia toda.
Você vive em que região?
No Pará.
Pará.
Pará, Tucumã, aquela região ali. É uma coisa que é grande demais. É muito grande.
Você já falou com o presidente Bolsonaro sobre isso?
Já falei.
Agora, e como é que foi a reação dele?
Não, eles estão. É um problema, porque se ele vai fazer uma coisa, ele tem que. Ele precisa de apoio dentro. Entendeu? Ele não é sozinho. Ele não é um ditador. Ele não é sozinho. Ele depende que o fulano, o senador. Entendeu? Aí o Senado quer encolher ele. Isso é o problema do Brasil, da política, que você quer saber. É isso, tem um monte de vagabundo lá segurando o presidente. Não tem amor à pátria. Então inferniza a vida desse homem, que já tomou facada, quase morreu. Falam que a mulher dele não presta. Pelo amor de Deus, cara, onde está o respeito? Agora estão revoltados. Revoltados com ele porque ele tirou aquela Lei Rouanet. Oh, pelo amor de Deus. Que essa turma mamou nessa Lei Rouanet, pelo amor, eu não consegui nunca.
Pois é, como é que você financia os teus as suas temporadas, suas excursões, com o teu dinheiro.
Eu não financio nada.
Teu dinheiro.
Não, não. O dinheiro de quem quer o show do Sérgio Reis.
Isso.
Então, a Feira Pecuária tem uma verba para levar 10 artistas, fala, traz Sérgio Reis hoje. Não, não traz, traz no ano que vem. Então, e eles têm uma
contrata,
verba.
Então, contrata, então.
Contrata, paga metade na hora que assina, entendeu? Agora mesmo, o Gustavo Lima cancelaram o show dele, e, porque ele recebeu, cobrou 1.200.000, aí ele pegou 600.000 e cancelaram.
É que teve um barulho imenso aí.
Sim.
De cantores sertanejos que recebiam altas quantias. Ué,
mas
tal,
é isso,
de prefeituras, né?
É o que ele vale.
Viu, Bruno? Celso, por que não?
Porque eu vou te explicar.
Digo, por que não pode receber? Quer dizer, alguém pergunta quanto.
Você acha que o show do Roberto Carlos é quanto? 1.5 milhões. O Gustavo Lima não vende show, ele banca. Ele lota aquela desgraça lá, ele fatura 1.5 milhões, 2 por show.
Mas a prefeitura foi cancelado um contrato dele, né? Alguns contratos dele.
É porque, sei lá, se o prefeito... Com prefeituras.
Com prefeituras.
Era dinheiro público.
Era dinheiro público. Agora, qual o problema de ser dinheiro público? Se a prefeitura tem uma verba para fazer uma festa, a festa São João, vai. Aí o Luiz Gonzaga tá vivo. Vamos trazer o Luiz Gonzaga. Verba da prefeitura. Apagou muito. Pô, peraí. Então não tem mais festa. Vamos cancelar tudo? O povo não quer saber disso. Cancelaram, ele ficou com 600.000. É multa de contrato, ele não tem culpa.
O Sérgio, eu li num site, que o site começava dizendo assim, porque dizem que todo sertanejo, cantor sertanejo, é bolsonarista. Mas é mentira, porque existem cantores sertanejos de esquerda
e
até uma ala gay. E como eu não confio nesse site, eu queria saber de você.
Deixa eu contar para vocês. O meu filho. Precisa tempo aqui?
Eu não. Vou fazer, aproveitar para fazer uma interrupção para o nosso único intervalo e a gente retoma na sequência. Voltamos já com a segunda e última parte da entrevista com o cantor, compositor e ex-deputado Sérgio Reis.
Direto ao ponto, com Augusto Nunes.
Jovem Pan News.
Nós não nascemos para ficar parados, porque é o movimento que faz o mundo evoluir. E é nesse mundo que queremos estar. Um mundo que questiona porque não aceita respostas prontas. Que tem coragem para se transformar. Que defende a liberdade de dizerem até o contrário daquilo que acreditamos. Não importa onde, não importa quando, estamos sempre em movimento. Ontem, hoje, amanhã. Jovem Pan, 80 anos.
O maior evento esportivo do mundo. A melhor cobertura do Brasil.
Flávio, queremos ouvi-lo. Flávio Prado.
Olha, Vanderlei, eu não sei por que toda essa histeria que a gente vê em rede social.
Em novembro, Copa do Mundo, Qatar 2022.
Você falou que foi um jogo difícil, mas creio que a nossa equipe jogou bem.
E a equipe imbatível da Jovem Pan entra em campo. E você acompanha as emoções dos jogos. Os duelos das gigantes. E torce com a Jovem Pan. Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo Panflix. Oferecimento Lojas 100. Super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Venha fazer a festa. Lojas 100. 70 anos realizando sonhos. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Brasil One Bet. Vai de bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage, imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já. consórciomage.com.br.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o Sérgio Reis. Dagomir, quer repetir?
Eu li num site que nem todo cantor sertanejo é bolsonarista, que existem cantores de esquerda e até uma ala gay, chama queer sertanejo. Eu queria, como eu não confio nesse site, eu queria saber de você.
Vou te explicar. Meu filho queria que eu gravasse sozinho. Ele falou, escolhe o repertório. O Marco Sérgio, que o nome dele é Bavini. Bavini Oficial, você vai conhecer meu filho. Hoje ele já ganhou 2 Grammys como produtor, que eu fiz um trabalho com o Renato Teixeira, Amizade Sincera, 2 DVDs, ganhamos 2 Grammys. Então, o que que acontece? Ele escolheu Planeta Água. Falei, vou ligar pro Guilherme Arantes. Guilherminho, tô querendo gravar, ele falou, ah, eu quero cantar com você, tá bom. Então, gravou comigo. Zé Ramalho, vida de gado. O Sérgio, me autoriza pra mim, Zé? Não, mas você tem que vir aqui, eu quero cantar com você. Você vem pra cá? Porque eu não gosto muito de avião, eu tenho um estúdio aqui na Barra, tá bom, eu vou com o Marco pra lá. Qual é o seu tom aí? Esse é o mesmo tom que eu, vou aí e a gente grava. Fui recebido muito bem por ele, um doce de pessoa e tal, isso, aquilo, e gravamos, ficou bom. E Maria Rita, vamos para Maria Rita cantar Romaria, que foi o sucesso, eu gravei com Maria.
Maravilha.
E ela, filha de Elis, eu segurei Maria Rita no colo, entende? Então, e assim foi, peguei alguns artistas. Sai Guarabira, né? Sobradinho, adeus, adeus. O Sá veio no estúdio gravar. O Guarabira, quando soube que eu era Bolsonaro, não vou gravar. Não vou gravar e não veio gravar. Entendeu? Aí o Ratinho soube. O Ratinho meteu a boca nele. Falou, ô Guarabira, você já tá morto. Sérgio Reis é um ícone, uma personalidade. Ele tá te dando uma força para você subir. Por que que é isso? Se o Sá gravou, porque você não quis. Porque ele é esquerda. Aí o Zé Ramalho também falou, não lança não, porque você é Bolsonaro e eu não sou. Aí outro também não. Então acabou. Só, agora, a Rita foi muito delicada. Entendeu? A Maria Rita. Serginho, eu não quero ficar fora desse disco. A minha mãe era de esquerda também, mas não importa. Falei, não, eu não vou lançar nada, vou deixar esfriar isso aí. Depois a gente vai lançando devagarinho. Se você achar que deve lançar, você me autoriza. Eu não vou fazer sem você autorizar. É o respeito. Eu tenho que respeitar. O Zé Ramalho, todos eles que não querem. O que sou eu, papai? É o direito deles. Agora está misturando a arte...
Com a política.
Você não mistura.
Não.
Você não vai querer saber o que o chefe pensa para gravar uma música
não,
dele.
Não, imagina.
O senhor tem muitos amigos na esquerda?
Tenho, claro. Eu só fui amigo do Lula há muitos anos. Sou amigo. Porque o Lula é meu fã desde a época que ele estava lá no PT de Trabalhadores, no começo do sindicato. Tinha as offsets da Folha. Meu primo Constâncio era oficial das rotativas. E o Lula descobriu que ele era meu primo. Falou, ô Maçã, o primo dele era Maçã. Maçã, pô, você é primo do Sérgio Reis? Eu sou. Pô, tenho tudo dele, até fita cassete. Me dá aqui o autógrafo. Eu autografei todos os discos do Lula. Depois ele virou presidente e me convidou, ele, Dona Marisa, um doce de pessoa, Dona Marisa, para mim ir para lá. Fui com a Ruth tomar um café da manhã lá com ele. Nada, não misturo isso com aquilo. E sempre ele tinha meu Nextel. Quando eu estava em Brasília, ele falou, você não vem me ver, Lula, você é o presidente, vem aqui. Tanto é que quando nós resolvemos fazer, eu falava com o Henrique Prata, Henrique, vamos tirar as crianças do meio dos adultos, que são 5 mil pessoas com câncer lá dentro do Hospital do Amor. Eu não gostava de ver as crianças misturadas, tudo com leucemia. Henrique, vamos fazer uma ala lá fora. Serjão, eu já fui ver essa ala lá fora, vai custar uma fortuna, já fui lá fora, vi os melhores, mas é muito. Quanto é? 40, 45 milhões. Eu vou falar com o Lula. Lá fui eu para Brasília. Lula, está acontecendo isso. O que você quer? Falei, eu preciso de dinheiro e é muito. Quanto? Não é tudo de uma vez, mas 46 e de cara, quanto? Preciso de 10 milhões, eu tenho que trazer uma arquiteta de lá, tudo, pra, vou fazer primeiro mundo. Zé Dirceu, manda 10 milhões lá pro Sérgio Reis, pro Hospital do Câncer de Barreto. Na hora, ele autorizou e nós começamos a fazer e fizemos um hospital maravilhoso, onde tem uma ala de vidro, se a criança está isolada, não pode ficar sem o pai nem a mãe, tem que ter alguém, a avó. Ela tem, se ela está deitadinha, tomando a químio, ela acende, e se o teto é LED, ela vê filme, vê desenho, vê mar, vê astronauta, vê elefante, vê tudo, para distrair. Ela mesmo controla a luz. É um negócio de primeiro mundo, onde as crianças brincam, que é uma ala separada, tem um McDonald's e uma nutricionista, porque tem criança que não pode, com leite, com queijo. O Pedrinho lá falou, eu quero esse cheeseburger, você não pode. Vai para lá com o nutricionista. Ela pega, seu nome, Pedro, você não pode, só hambúrguer. Então tá bom, dá hambúrguer mesmo. Isso é o que nós fizemos. O Lula deu esses 45 milhões, pela amizade que nós temos já há muitos anos. E sou eu para julgar o Lula.
Aliás, Sérgio, eu tive o prazer de entrevistar o Henrique Prata. E eu fiquei saudavelmente perplexo aí com aquela obra. Eu não conhecia bem.
Laboratório é o meu nome.
Queria que você reduzisse, resumisse. Como é que foi essa... como é que o hospital nasceu? Você falou que participou, né?
Sim.
E em quanto tempo vocês fizeram o hospital?
Há muitos anos.
Não, em quanto tempo? Aquilo durou muito tempo?
Ah, tá até hoje. Tá até
não,
hoje.
Para construir aqui.
Ah, uns 20 anos.
20 anos.
Você sabe que o Chitão Chororó, quando eu fui mostrar o avião para o Henrique Prata, que ele me mostrou o São Judas lá, o hospital... Uhum. Ele falou, aqui vai fazer o Chororó, o primeiro pavilhão. E eu, como vi a imagem de São Judas, eu falei, São Judas está me trazendo para cá. Eu falei, Henrique, eu faço o segundo. E eu não cantava na festa do
Peão do L.
Não cantava, porque uma vez, quando não era lá, era na cidade, eu quis cantar lá, na época do Menino da Porteira, 73, 74, 73. Ah, Sérgio Ventenato que você está nele, aqueles não cantam. Eu falei, então eu não canto mais nessa festa. E nunca fui. Criaram aquele parque, eu não ia. Mas aí eu falei, Henrique. Ele falou, Sérgio, falei, eu vou fazer o outro pavilhão. Falei, eu preciso fazer o laboratório vai ter meu nome. Falei, eu sei que você não canta aqui na festa do peão, mas eu arrumo outras cidades. As cidades que me mandam os doentes, eu tenho o cronograma e te mando para fazer. Falei, não, senhor, você vai falar com os independentes, fala para eles que eu vou fazer o show, mas a renda tem que ser toda do hospital, toda sua. É quase 1 milhão. É 100 mil pessoas. E eu fiz. Aí acabou. Aí conversei com eles. Acabou esse problema, mas foi assim que começou a minha amizade.
Você continua visitando?
Sim,
você
claro. Regularmente lá. Eu que acompanho o Henrique Prata para falar com os deputados em Brasília para pedir a verba. Sabe, eu sou atuante lá.
Perfeito.
E o Henrique falou, Sérgio, me ajuda porque meu pai é um homem tão bom que eu dei um Opala para ele. Falei, pai, cadê o Opala que eu te dei? Ah, filho, eu fui visitar uma família pobre aí no rancho, estavam morando mal, vendi o Opala e fiz uma casinha para ele. Falei, eu preciso tomar conta, senão meu pai dá até as fazendas. E assim que começou.
Sérgio, fala da homenagem que você fez ao Roberto Carlos.
Roberto?
Sim. Você não gravou uma vez? Não fez uma homenagem?
Ah, em 2002? Eu consegui um fato, eu e o Almir consegui um fato inédito. Ninguém canta no show do Roberto Carlos a não ser a música dele. E ele cantou O Rei do Gado com nós. Moda de viola. Ele adora a moda de viola. Então, o Roberto é ao concurso.
Mas você gravou um CD também, acho que foi em 2002,
gravei,
não foi?
As músicas dele, que ele fez sucesso. Fiz pra me ouvir na minha voz, não é pra ganhar dinheiro, nada. Mas eu mandei pra ele, falei, aprenda a cantar, ô. Aí ele morre de rir. Muito querido.
De tantas andanças, como artista mesmo, o senhor andou por todos os estados brasileiros, conhece bem os rincões do Brasil.
Sim.
Qual é a maior mazela do país?
Mazela? Não tem.
Na área da saúde,
pô. Não, a saúde é todo o Brasil, pô.
Não, é isso aí.
Isso aí. Nós dependemos dos prefeitos, dos governos. Então você já sabe, né? É difícil. Por isso que o artista tem que fazer show beneficente para Santa Casa. Entendeu?
Fala-se muito agora, Sérgio, na segurança dessas áreas do Brasil mais distantes. Você está falando do Pará, é coisa imensa. É possível proteger aquele tipo de fronteira seca?
Não.
Não tem como, né?
Não tem como. Não tem. Não tem, é muito grande, não tem pessoa física, não tem coisa física para poder, não tem tanto soldado, tanto tanque de guerra, tanto caminhão, não tem, o governo não vai ter esse dinheiro. Que não é Estados Unidos.
General Santa Rosa esteve aqui, ele deu números que eu gostaria de saber o que você pensa dos números, são esses mesmo. Ele falou, olha, quando eu comecei a trabalhar lá, eram 3 mil, éramos 3 mil. Falou, hoje são 30 mil, nós precisamos de 300 mil.
300 mil.
É isso, né?
É, no mínimo. É muito grande o Brasil, a fronteira é muito grande. Aqueles rios lá, rapaz, se você entrar num curicho daquele, você não sai mais.
Não sai.
Tem que ser gente de lá que conhece, ter andado junto. Pegar o pantaneiro e fazer ele virar um soldado para acompanhar aqueles que vão fiscalizar lá.
Mas o Brasil podia, por exemplo, fazer a CPI das ONGs para descobrir quem é.
Lá do Pantanal, já tiramos mais de 200. Porque tem ONG que é séria. E tem aqueles que vêm.
Sim.
Por que que o Macron lá da França quer vir para cá? Por quê? Porque a mina de nióbio que ele tinha na França acabou. E nós somos os reis do nióbio, nós temos o nióbio. O nióbio, você sabe...
Dizem que a Holanda já comprou essa terra, né?
Ah, comprou nada.
Não?
Pantanal ninguém vê. Eles têm raiva do Bolsonaro, porque na última reunião que estavam todos os presidentes desses países, o cara falou, não, porque o senhor... A Pantanal falou, primeiro você precisa entender que o Pantanal é nosso, não é de vocês. Acabou. Matou o cara na hora, ficou louco.
Que nunca deu as caras do Pantanal.
Não, nem sabe, nunca entrou lá. Manda aquele francesinho andar de barco lá, o mosquito comer ele. Deve achar bom o Pantanal. Põe ele para trabalhar na enxada. Conversa, amigo. Eles querem o que é nosso. Agora com o Bolsonaro não entra. Não entra. Eu não sei. Mas é difícil fiscalizar.
Você está otimista com... Esse é um ano de eleição. É preciso mudar o Senado, é preciso mudar a Câmara, até para, por exemplo, essa CPI das ONGs, ela já foi lida, ela já foi aprovada. Ela não é colocada pelo...
O grande problema...
Pacheco.
O grande problema é que o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados Federal, eles acham que eles podem fazer tudo sozinhos, não precisa... Eles que podem, eles põem essa, não, hoje vai, não vai. Está errado. Ele é o presidente para administrar o que pediram para ele. Isso eu não gosto lá.
Não pode ter tanto poder, aí sim.
Não pode ter poder.
Decide qual é a
pau. Eles acham que são dono do país porque é presidente do Senado.
Tá.
Errado. Não é assim. Isso aqui é uma democracia. O que é? Eu queria fazer um projeto lá que o deputado podia ser só duas vezes eleito. Dois mandatos. Depois, nunca mais. Deixa os jovens novos entrar. Deixa a gente nova, com outra cabeça, mais inteligente. Menos bandidos. Mas não adianta. Tem muita gente lá que tem 40 anos lá, dorme na cadeira, o cara bate assim, ó,
agora,
bota assim, aí aperta o botão. Tá errado isso.
Olha só, Sérgio, infelizmente o nosso tempo tá chegando ao fim, que essa conversa iria longe, né? Te agradeço muito, tá? Pela franqueza, pelo conhecimento que você tem, que divide aqui conosco, e parabéns pela tua vida.
Aqui
vai ser muito longa.
Tomara.
É isso aí.
Eu queria 8. Agradecer 2.
Também, porque eu vou te fazer o pedido em seguida. Eu agradeço a participação dos nossos integrantes da bancada, né? Leda Nagli, o Bruno Meyer, Dagomir Marquese e o Samuel Gonçalves.
Nada.
Eu queria que você terminasse o nosso programa dando aos espectadores o prazer de ouvir uma música que você goste bastante de cantar. Você escolhe.
E quer que eu canto aqui capela?
Capela.
Você não falou que eu trazia o violão?
E você é bom com ou sem violão?
Você quer panela velha, negra? Não, não vou fazer isso com você, não.
Qual é a sua conceição?
Hã?
Qual é a sua conceição, menino da porteira?
É, o menino da porteira é.
Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria abrir a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar. E nessa casa tem goteira, pinga em mim, panela velha é que faz comida boa. Nada que você lê na
minha. Continua, eu quero que você cante pelo menos mais um minuto e termine o nosso.
Tá vendo só ele? Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem no passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, uê, 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 boi, eu vou cortando estrada. Tá bom?
Que bonito. Muito obrigado.
Obrigado.
É um prazer conversar com você, tá?
Prazer,
por simpatia, também pela disposição de cantar aqui para os seus admiradores.
Cantador tem que cantar. Você é um jornalista, tem que fazer pergunta. Eu tenho que cantar. Eu respondo, fazer o quê?
Bom, terminamos aqui a nossa entrevista com o Sérgio Reis. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda, às 9:30 da noite. Até lá.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.